João capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 27 a 34. Hoje é o dia de ceia, e de alguma forma, a ceia, ela tem comida, tem pão e tem vinho, no nosso caso é suco. Jesus, antes de fazer a ceia com os discípulos, eles estavam celebrando a Páscoa, e havia muita comida. E depois que eles comeram, Jesus reuniu os discípulos e fez a ceia. E na mesa da ceia, havia pão, e na época dos judeus, os judeus gostam muito disso, e havia o vinho. E eu quero falar da comida. Porque, antes de ler esse texto aqui, os discípulos que andavam com Jesus naquela época e participaram, inclusive, da ceia, a última ceia de Jesus, quando esteve aqui na terra, eles viram Jesus multiplicando o pão. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães duas vezes. E os discípulos estavam com Jesus, presenciando Jesus multiplicando os pães. E as pessoas iam atrás de Jesus, eles queriam ver Jesus realizando milagres, mas eles também queriam ser alimentados. Mas é interessante que eu quero falar sobre a comida que os discípulos não conheciam. E não é só os discípulos da época de Jesus, mas se nós formos trazer para a nossa realidade hoje, para a nossa geração, existe uma comida que muitos discípulos de Jesus não conhecem. E eu quero falar aqui, ser bem objetivo para a gente ceiar, é a gente pensar na comida que Jesus mais dava valor. Será que Jesus dava mais valor na comida física? No comer, Jesus gostava de comer muito, ele ia nas casas, entrava nas casas, estava reunido com as famílias e ele comia e bebia. Tanto é que ele foi condenado de glutão, não é isso? É, porque eles viam Jesus se alimentando com as pessoas. Mas de fato, qual é a verdadeira comida que Jesus mais valorizava? João capítulo 4, para quem lê a palavra de Deus, sabe muito bem que o capítulo 4 do Evangelho de João é o capítulo que fala da mulher samaritana. É muito conhecido esse texto. Jesus fala com uma mulher que era indigna de um homem, não era possível um judeu falar com uma mulher samaritana. Era um absurdo. E Jesus, nesse capítulo, ele vai contra toda a regra daquela época. Ele confronta a moral judaica. Porque a lei judaica dizia que não podia haver esse encontro. Um homem não podia falar com uma mulher. E uma mulher que, a mulher samaritana não era só uma mulher, vamos dizer assim, a raça dela não era pura, porque os samaritanos, eles não eram considerados judeus puros, porque eram resultados da mistura de judeus com povos incrédulos. Daí veio os samaritanos. E os judeus não se juntavam com os samaritanos, porque os judeus, eles se consideravam raça pura. E havia uma rixa muito grande. Mas de repente Jesus para falar com uma mulher samaritana. Além de ser uma mulher samaritana, ela era prostituta. Porque no decorrer da história, eu não vou ler aqui a história da mulher samaritana com Jesus, ela disse, quantos maridos tu tem? Eu tenho 5 maridos, vou chamar o outro. Ele disse, não, tu já teve 5, e esse que tu vai chamar, nem marido seu é. Então, era também prostituta, ela estava se envolvendo com um homem que não era marido dela. E esse capítulo fala muito bem disso. Mas existe no meio desse capítulo algo muito importante Porque Jesus fala da mulher sobre a água que saciava para a vida eterna. Porque ele estava com sede, ele pede água para aquela mulher. A mulher diz, fala com ele, como é que você fala com uma mulher que é samaritana? E no final da história, Jesus disse, eu vou te oferecer a água que você bebendo, você será saciada para a vida toda. E nesse intervalo de conversa, aí nós vamos ler João 4, 27 a 34. Vamos ler aí, acompanhando a palavra. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, olha o que Jesus disse para os discípulos, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Queridos, aqui é Jesus dizendo para os discípulos, enquanto os discípulos diziam, mestre, tu está com fome, tu não queres comer, come alguma coisa. Jesus responde, olha o que ele diz, versículo 32, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, isso aqui é espetacular. Isso aqui é incrível. Isso aqui é algo que a gente tem que parar e ler e ficar lendo e dizendo, Deus, que coisa maravilhosa. A comida de Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. E eu quero que a gente caminhe um pouquinho aqui em cima desse texto, porque, queridos, vivemos um tempo de fome generalizada. Nunca experimentamos um momento em que tanta gente passa fome, de fato, como nós. Muita miséria. A pandemia, no mundo todo, trouxe fome. Muito desemprego. Pais de família sem condição de colocar comida na mesa para seus filhos comerem. Essa é a realidade. Vivemos um tempo de fome generalizada de alimento, alimento material, carne, peixe. Você vai num supermercado aqui, Mateus, Mix Mateus, cada dia que você vai é um preço. Já notaram o que é? Cada dia que eu vou comprar ovo, quando eu chego lá, no outro dia já é outro preço. Essa é a realidade de hoje. Mas não é só de comida, queridos. O mundo está com fome de comida, de justiça. Daí, queridos, as pessoas estão aí buscando seus direitos, clamando por justiça. Então, o mundo está com uma fome generalizada de justiça, de paz, de razão de viver. A gente tem falado aqui nas pregações que muitas pessoas perderam o sentido de viver. Daí a depressão. Daí as pessoas estão procurando tratamento psicológico. Porque as pessoas perderam o sentido de viver. Ou seja, já não tem fome de viver. A vida já não vale nada para muitas pessoas. E essa é a grande realidade, fome de viver, fome de respeito. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém diz mais com licença. Sai, eu quero passar, não é assim? Se puder, passa por cima. Porque não tem mais respeito. Não há mais dignidade. Então, o mundo está faltando isso, está com fome generalizada de valorização. Cada um está cuidando de si, dane-se o outro que não tem. Essa é a realidade lá fora. E muitas vezes dentro da igreja. Fome generalizada de valorização, de amor prático. Eu te amo. E aí, queridos? O que que isso vai mudar? Porque a palavra de Deus diz, mostra a tua fé com obra, que eu vou mostrar a tua fé sem obra, que eu vou mostrar com obra. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou mostrar o amor prático. Quem está com fome, não adianta dizer, Deus te abençoe e vai embora. Isso não vai resolver. E graças a Deus que nós tivemos um momento aqui na igreja maravilhoso. Levantamos mais de 100 mil reais de cestas básicas para alimentar o faminto. E eu achei interessante a tirada da oferta aqui dos 90%. O que que nós estamos fazendo com 90%? E nós estamos vivendo assim, queridos. Falta de fé. As pessoas, e aí eu falo dos cristãos, se desmoronam com facilidade diante de qualquer problema. Se é pequena diante de uma dificuldade. Não é capaz de ir com fé, de confrontar o problema, de cabeça em pé e crendo em Deus e confiando nele. Essa é a grande realidade. E quando os discípulos chegam ali, porque eles estavam na cidade, Jesus falando com a mulher samaritana, perto do poço, eles estavam na cidade, eles chegam lá, e quando os discípulos chegam lá, eles ficam surpresos. Porque aos olhos dele, aquilo ali era impossível acontecer. Foi uma surpresa danosa. O mestre, aquele que eu sigo, aquele que é santo, aquele que fala em Deus, está se curvando diante de uma mulher impura. Enquanto Jesus estava preocupado no alimento que leva para a vida eterna, aqueles discípulos estavam preocupados com conceitos, com leis, com legalismo. E muitas vezes não é assim, queridos. Nós estamos tão preocupados com o que o outro é do que com a pessoa em si. E nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Porque se a gente se alimentar com aquilo que Jesus se alimentava de fato, nós vamos olhar as pessoas com outros olhos. Com os olhos de amor, queridos. Amém? Com os olhos de misericórdia. Aí, queridos, você não consegue ficar com três pares de sapato, quando você vê alguém sem nenhum, você é capaz de tirar e dizer, pega. Aí você não consegue ficar com a sua, vamos dizer assim, a sua dependência cheia de alimento, vendo gente com tanta fome. Porque agora a gente vai se alimentar do que Jesus se alimentava. E hoje, querido, mais do que nunca, nós precisamos discernir o que verdadeiramente temos nos alimentado. O que que você tem se alimentado de fato? Você se preocupa só com o almoço, jantar, o café, almoço e jantar, tem merenda, tem lanche. Será que a gente não está tão envolvido nesse negócio a ponto da gente esquecer o alimento da alma? Da mente, do coração. Milhares de pessoas vivem o dia todo se alimentando de notícias ruins. Fica assistindo o dia todinho a televisão, o jornal. É só desgraça. E ele fica ali, ele não tem tempo para ler a palavra, para orar, para ter comunhão com Deus. Porque quando não é a televisão, é o Instagram. É o Facebook. Essa é a verdade, queridos. Milhares de pessoas estão todo dia vivendo e se alimentando de conversas ilusórias. Qualquer conversa que ele acredita. E sabe, ele não consegue segurar o dedo, porque ele tem que apertar e curtir. O que, que a gente está se alimentando de fato? De disse, me disse, no Facebook e no Instagram. Disse, me disse, aí é crer, não crer, é política não sei o quê, é partida não sei o quê. E aí ele fica nessa vida. E ele não é alimentado com os alimentos que Jesus alimentava. E eu te chamo a pensar nisso. O que, que você tem se alimentado de fato? De que adianta, queridos, às vezes, a gente viver tudo isso e o coração está vazio de Deus? Sabe aquela história do jovem rico? Ele estava tão preocupado com as riquezas, né? Eu trago até a palavra do pastor Neemias, né? Vivia para trabalhar, porque ele queria, e ele fez um celeiro muito grande e botou as coisas dele. E disse, alma, regala-te agora. Não foi isso? Jesus disse que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua alma. Tem muita gente perdendo a alma, perdendo a vida. Preso nas coisas desta vida. Mergulhado, como falou o pastor Neemias, em querer trabalhar para querer ter mais, não vive, né, pastor? Não vive. Mas para viver de fato, queridos, não é que isso não é importante, porque Jesus disse para os discípulos, até hoje meu pai trabalha, por isso eu trabalho, está na palavra de Deus. Mas Jesus trabalhava, mas o trabalho de Jesus era um trabalho que não tirava ele da conexão com Deus, da relação com Deus. Era um trabalho digno, que não sufocava a sua vida, ele tinha prazer no que ele fazia, porque ele não só trabalhava, queridos, ele vivia a vida com Deus. E aqui, queridos, nós nos preocupamos demais em alimentar o corpo, e esquecemos de alimentar a alma. Alimentar o homem, o ser interior. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer isso. Saia daqui dizendo, Deus, eu quero ser alimentado por dentro. Eu quero ser cheio da tua presença, Pai. Eu quero ser um homem, uma mulher cheio de fé. Cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão. Quantos podem dizer amém, queridos? É isso, queridos. Jesus revela aos discípulos o que ele mais se alimentava, o que mais fortalecia Jesus. A primeira coisa, no versículo 34 aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Será que a vontade de Deus é a prioridade para nós, de fato? Sabe, queridos, houve muitos momentos na vida de Jesus que revela que ele andava segundo a vontade de Deus. No último momento, já na agonia, o momento se aproximava dele ser crucificado e ele estava sufocado, ele vai para o Getsêmane desesperado ali, ele chora agoniado. E ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha um alimento dentro dele. E aquele alimento dentro dele, sabe qual era? Compromisso com a vontade de Deus. Ele disse, mas que seja feita a tua vontade. Ali ele selou. E ele só selou, queridos, aquilo ali, dizendo, seja feita a tua vontade. Porque ele se alimentava de Deus, da vontade de Deus. Porque ele está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Será que essa é, de fato, a nossa maior comida na vida? Pense nisso, queridos. Olha o que diz João capítulo 5, acompanha aí comigo. João 5:19. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então Jesus tinha um referencial. Sabe qual era o princípio de vida de Jesus? Eu vou ver o que o pai faz, eu vou ouvir o que o pai quer que eu faça, e eu vou vivendo. Quantas vezes você já parou para dizer: pai, fala comigo? E o pior é que tem alguém que faz isso e fica esperando ouvir uma voz. Vai ouvir uma voz. Não, queridos, pai, fala comigo. E aí você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai buscar a Deus na palavra, na oração. O Espírito de Deus vai nos dar discernimento, sabedoria, para fazer a vontade daquele que é soberano, Deus. E aí ele diz: o filho só faz, ele vê o que o pai faz, e ele, é assim que ele diz, nesse versículo. Versículo 20: pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Esse é o nosso Deus. Ele vai mostrando, queridos, como, pastor, situações pequenas, encontro com pessoas. Quando a gente encontra uma pessoa carente, necessitada de ouvir uma palavra de consolo, será que de nós flui a vontade de Deus? De dizer: existe um Deus que te ama, eu estou aqui contigo. É essa vontade de Deus que está dentro de nós. Esse Espírito Santo dentro de nós, ele vai fluir. E o mundo precisa desse alimento. E esse alimento vai fluir através daqueles que creem em Jesus e que se alimenta de Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O quanto nós temos nos alimentado de Jesus de fato, da sua vontade, do seu propósito. João 6, versículo 38, nós estamos aqui, João 4, 5 e 6, João 6, 38, diz o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre dizia isso, queridos. Às vezes nós estamos sofrendo porque nós só fazemos a nossa vontade. É só do nosso jeito. E o pai olha para a gente como um pai amoroso e diz: não posso fazer nada, filho. Sabe aquele pai do filho pródigo, que o filho pródigo chegou e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai ficou: filho, mas o filho insiste: eu quero, eu quero. E às vezes nós estamos que nem o filho pródigo. É a nossa vontade, são os nossos quereres da vida. Mas Jesus diz: porque a vontade do meu pai, versículo 38, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os que ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade de Deus é essa, queridos. É a gente olhar para o filho. E o filho é Jesus. E a gente crê nele. E a gente crendo nele, nós temos a vida eterna. Esse é o alimento que nos leva a experimentar a vida eterna. É olhar para Jesus, é crer em Jesus, é de ficar submetido à vontade do Pai, à vontade do Filho. Amém, igreja? Qual é a verdadeira comida de Jesus? E que também é a sua, é a nossa, que dizemos que seguimos a Ele. Enquanto os discípulos estavam quase que desmaiando de agonia de ver Jesus falando com uma mulher impura, Jesus diz: mas vocês estão tão preocupados com essas coisas. Enquanto isso, Ele olhou para eles: eu estou me alimentando daquilo que Deus está me dando. Eu estou amando essa mulher como gente, como pessoa. Eu estou valorizando esta mulher, porque ela é gente pecadora como vocês, como qualquer um. Quando a gente se alimenta da comida que Jesus se alimenta, queridos, nós olhamos todas as pessoas com olhos de amor, queridos. Essa é a verdade. É ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, o apóstolo fala isso no versículo 2. Quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente vai não só, queridos, experimentar, mas a gente vai comprovar. A gente vai sentir prazer, a gente vai ser saciado. Porque o amor de Deus vem e sacia a gente. E quanto mais a gente ama, queridos, quanto mais a gente tem misericórdia, quanto mais a gente ajuda, mais a gente se sente gente de Deus. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando a gente dá amor, queridos, que a pessoa recebe amor, mas quando a gente dá amor de verdade, queridos, eu não sei se vocês sentem, eu sinto uma alegria, um prazer que eu não sei explicar. Não porque eu sou bonzinho, porque eu tenho capacidade, é porque eu sinto que eu estou fazendo a vontade do meu Deus, meu Pai. Pode dar um glória a Deus aí bem grande? Glória a Deus, queridos. Ah, ser capaz de experimentar e comprovar, porque a vontade de Deus, querido, ela é boa. Ela proporciona coisas maravilhosas para a gente. Ela é agradável, querido. Fazer a vontade de Deus é agradável. A gente se deleita na vontade do Senhor, mas ela é perfeita. Não há nada que falhe quando vem de Deus, queridos. Ainda que você peça alguma coisa e aquilo não vem do jeito que você pediu, mas se vier do jeito da vontade de Deus, isso vai redondar para o seu bem e para a glória do Pai. Por isso que ela é perfeita. Então, queridos, qual é a comida que os discípulos não conheciam? Era a comida que Jesus se alimentava. Era a comida que ele disse aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas ele não ficou só aí, queridos. Não era só a vontade de Deus. E eu quero encerrar dizendo a segunda parte. A segunda coisa que Jesus se alimentava, a primeira era fazer a vontade do Pai. Mas a segunda, ele diz, voltando para João 4:34. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas ele diz o seguinte: e concluir a sua obra. Aqui é um desafio, né? Jesus sabia para onde ia. Aprenda uma coisa. Isso é fácil de saber, é só ler a Bíblia. Quando Jesus começa o seu ministério, ele chega dizendo: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E tudo que Jesus fazia direcionava ele para um ponto. Ele tinha que ir para Jerusalém e ele tinha que ser crucificado. Ele tinha um propósito, ele sabia que o fim chegaria. E ele diz, olha, eu quero fazer a vontade do Pai, essa é a minha comida. Mas a outra é concluir aquilo para o qual eu fui chamado para realizar. E a pergunta é essa, você está realizando aquilo que Deus te chamou para realizar? Porque está aqui na Bíblia. A minha comida é se alimentar da vontade do Pai, mas é concluir a obra. A obra que Ele me enviou. Queridos, quando Deus chama alguém para caminhar com Ele por meio de Cristo, Ele não chama a gente para ser inútil. Porque no corpo, queridos, todos trabalham. Os dedos trabalham, a mão trabalha, o braço trabalha, a cabeça, os olhos estão vendo, os pés estão andando. A pergunta é, qual é a sua parte do corpo? O que você está realizando que Deus chamou você para realizar como discípulo de Jesus? Ou você está aí sentado todo domingo ouvindo a palavra? Quando eu comecei o culto, eu disse que algumas pessoas, vocês estão vendo abrindo o culto aqui, a gente quer envolver as pessoas, desenvolver os ministérios dentro da igreja. A igreja é um corpo, queridos. Não é apenas quatro pastores, Tomás, Gleiber, Neemias e César pregando aqui, pastora Nazaré. Não, queridos, isso não é igreja. A igreja é um corpo, queridos, cada um exercendo o seu papel, a sua função. E a comida de Jesus era, eu preciso realizar aquilo para o qual eu fui chamado, e eu fui chamado para morrer na cruz do Calvário e restaurar a humanidade para Deus. E depois que ele faz isso, ele diz agora ao discípulo, vão e façam o quê? Discípulos, seguidores. O que nós temos feito? Concluir o projeto que Deus iniciou através da vida tem que ser um alimento para a gente. Sabe, queridos, quando eu me converti, vou te contar uma pequena experiência. Eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. Me converti dentro de casa. Alguém bateu na casa, um senhor, com a Bíblia na mão. Naquela época se podia fazer isso, pastor Neemias. Acho que fizeste muito isso também, da preteriana. Aí chegou na porta lá, e eu estava na sala, ele entrou, disse, eu posso falar com você? Quero falar da palavra de Deus. E eu digo, sente. E ele falou da palavra de Deus, e ali, aquela palavra abriu meus olhos. Irmão Augusto Ramos, minha esposa se lembra. E ali, ele pegou aquela palavra, Deus tocou na minha vida, mudou minha vida, total. Aí eu fui, ele disse, eu quero lhe convidar para ir na igreja. Aí eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Quando eu cheguei nessa igreja evangélica, sentado, eu vi um jovem cantando uma música muito linda. E ele cantava com uma graça, mas tão jovem. E naquele momento Deus disse para mim, eu te chamei, mas assim como esse jovem está me servindo, eu quero que você me sirva também. Não sei se é cantando, não aprendi a tocar nenhum instrumento, mas alguma coisa eu vou fazer na tua vida. E eu saí daquela igreja com essa convicção. E quero te dizer, toda a minha vida cristã, não consegui ficar parado em uma cadeira. Sempre estava envolvido em alguma coisa. E nisso eu estou dizendo que não me torna melhor do que ninguém e melhor do que qualquer outro cristão, não, queridos. É apenas a convicção de que meu alimento é fazer aquilo que Deus quer que eu faça aqui na terra. Qual é o seu alimento de fato? Continuar crendo em Jesus, imitar Jesus, servir da mesma forma que Jesus serviu. Jesus entregou a sua vida por nós. trabalhou no reino de Deus. E aonde andava, ele pregava, ele ministrava, ele amava, ele curava, ele dava assistência ao necessitado. Ele vivia no reino e para o reino. Queridos, quem se alimenta da vontade de Deus, vive para o reino e no reino e para o reino. E não é aqui dentro, queridos, é lá fora. O mundo nos espera. E nós precisamos ser essa luz, esse sal, querido, que vai fazer com que Jesus, com que Deus seja glorificado através da vida de cada um de nós. Você pode dizer amém? É isso, queridos. Não ser inoperante no reino de Deus, mas ser como aqueles homens, né? Aquela parábola dos talentos, né? Que Jesus, que o dono lá dá uma porção para cada um e viaja. E ele deixa para que a cada um usasse aquela porção, dinheiro, talento. Mas teve um que escondeu, né? Enquanto os outros fizeram crescer. Jesus chegando, chamou o primeiro. E ele disse: mestre, tu me deste tanto, eu te dou o dobro. Foi que Jesus disse para ele: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele era produtivo. Mas quando ele chegou no último: ah, mestre, eu tive medo de ti. Sei que tu és rigoroso. Eu escondi. Ele disse: mas tu não botou nem no banco para gerar juro. Servo inútil e inoperante. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: se a nossa comida é fazer a vontade de Deus, nós seremos servos produtivos. Amém, igreja? Nós seremos servos produtivos para a glória de Deus, queridos. E sabe, queridos, eu quero encerrar lendo um versículo de 1 Timóteo 4:10. Para nós fazermos a nossa ceia. E diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de toda aceitação. Que afirmação é essa? Quando Paulo fala através da vida de Timóteo, ele diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de toda aceitação. Qual é a afirmação? E eu vou ler agora. Se trabalhamos e lutamos em prol do reino de Deus, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Queridos, esta é uma afirmação fiel e digna. Se nós trabalhamos, e eu estou aqui quase emendando a pregação do pastor Neemias, né? Trazendo essa questão do trabalho, e eu em nenhum momento ouvi ele dizendo que não é para trabalhar. Se alguém ouviu isso, ouviu enganado, né? Não é mesmo? Só que ele mostrou que o trabalho pode te matar. Mas o trabalho com Deus dignifica o homem, querido. Quando Deus criou Adão e Eva, disse: vocês vão cuidar do jardim. Deu trabalho para eles. Tem gente que não quer trabalhar, né, mesmo? Não, queridos. Esta é uma afirmação digna e fiel de toda aceitação. E sabe qual é essa afirmação? Se nós trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança em Deus, queridos. E eu quero que você pense nisso. Qual é a comida que você tem de fato valorizado? Você está só preso na comida material? Faça da comida de Jesus a sua comida também. E a comida de Jesus é, qual é a primeira? Fazer a vontade do Pai. Vamos dizer juntos. Mais uma vez. Agora a segunda. Completar a obra, né? Fazer realizar a obra que Ele projetou, que ele planejou para mim. É isso, queridos. E aí é sair da inoperância. É dizer: Deus, eu estou aqui, faça de mim o que tu queres. Você pode dizer isso para Deus agora? Deus, eu estou aqui, faça de mim o que tu queres. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.